O que eu vou dizer agora é o meu ponto de vista sobre isso. Isso foi estranho, muito estranho. Tô sozinho aqui e caiu um negócio. Mas enfim, como eu tava dizendo, é o meu ponto de vista sobre isso, sobre que um negócio que tem vindo na minha no meu pensamento, que tem me remetido a umas memórias distantes, assim, umas coisas antigas, de umas experiências que eu tive com psicodélicos. E eu vou falar desse fenômeno, vou tentar mais um esforço, já fiz isso várias vezes na minha vida, de tentar compreender, assimilar e tentar. Olha, a tampa que caiu é bem a tampa que eu precisava para tampar meu chá. Tinha esquecido de tampar. Para quem nunca teve uma experiência psicodélica, né? Ou seja, uma experiência da psique, né? Uma experiência transcendente em vários níveis, em certo nível, em vários níveis, é praticamente, eu diria, é incompreensível para quem não teve uma experiência psicodélica. E vai ficar cada vez mais claro na medida que eu for falando, que eu vou me aprofundar cada vez mais. Uma das sensações ou percepções, ou pelo menos uma das leituras que se pode ter das inúmeras ou do conjunto de sensações que se pode ter em um momento psicodélico, ou vamos dizer, um momento de expansão de consciência, um momento de transcendência ou de expansão de percepção, é você. Isso tem acontecido comigo sem eu ter usado nada, nenhum tipo de enteógeno. Mas no passado eu só tinha esse tipo de percepção quando eu usava psicodélicos pesados, do tipo ayahuasca, cogumelo cubensis, panaiolas, psilocibina, né? Uns negócios bem pesados mesmo, psicodélico, né? A experiência psicodélica é a experiência da pureza da psique. E conforme maior a proximidade, intimidade com a psique, mais distante a pessoa fica da fisicalidade, né? Ao ponto de você observar os fenômenos físicos, e isso inclui os do seu corpo, você escutar as batidas do seu coração, você sentir o ar entrando, passando pelas suas narinas, entrando e saindo de você. Você sente às vezes, por isso que diz que no, dizem, né, que numa experiência de ayahuasca é bom você fazer uma refeição mais leve, né? Isso vale para qualquer experiência com enteógeno, porque você eventualmente pode sentir o alimento dentro de você. E se tiver muito peso, você vai sentir esse peso e vai se sentir muito mal. Você enxerga a questão sexual transparente, como ela é, e na maior parte das vezes nesse estado ela é completamente desinteressante. E eu digo na maior parte das vezes, mas não em 100% das vezes, que também é possível sintonizar. Eu tive uma vez uma experiência, até falei da minha ex-namorada, né, que era bem mais velha. Eu tive experiências psicodélicas com ela e a gente teve sexo e foi diferente, porque sintonizou, né? Então é diferente, porque sintonizou. Mas a consciência num estado psicodélico, ela está num estado assim mais puro, frequencial. Então, ela não vai procurar esse torpor que é natural ao que o Valdo Vieira chamaria de robex, né? Que é esse dia a dia, esse, sabe, esse empurrar, esse passar o tempo, matar o tempo, o que as pessoas fazem normalmente, né? É o cotidiano das pessoas, a robex. É a robotização existencial. As pessoas vivem meio no automático, né? E eu não estou nem fazendo uma crítica aqui. As pessoas precisam criar rotina, senão elas enlouquecem. Todo mundo precisa de uma certa rotina. Eu mesmo crio rotinas. Cada época eu estou fazendo coisas diferentes, mas eu tento estabelecer ali certas rotinas para minha vida se tornar mais prática, né? Se você não tem rotina nenhuma, você não sabe o que fazer nunca, né? Você tá sempre perdido. O Bob mesmo também tem as rotinas dele, que ele muda, vai adaptando, ele vai fluindo, né? É um fluxo. Então, nesse momento, é como se tudo parasse, é como se o tempo parasse nesse sentido. Nenhuma rotina se aplica ali. Então, você tem essa coisa da fisicalidade também, que vai diminuindo. Você se identifica cada vez menos com fenômenos físicos. E você começa a ter a percepção deles de um ângulo diferente, como se você estivesse de fora. É uma coisa muito estranha. E vai ficar mais estranha ainda conforme eu for falando. E para quem nunca teve uma experiência com um enteógeno, pode ter certeza. É praticamente incompreensível. A gente fala que tem um momento... Eu vou me afastar um pouco aqui, eu estou preparando um chá, mas eu acho que ainda vai dar para ouvir. A gente fala que tem um momento de muita agonia, né? Que é um momento assim vazio, um momento assim caótico, angustiante. É muito comum, o Bob fala isso. Eu já comecei essa gravação falando que é a minha perspectiva, é o meu ponto de vista. E não é isso que eu estou dizendo, ainda não é exatamente aquela tal sala escura que o Bob fala. Aquilo é uma coisa ainda diferente, eu não sei se eu vou chegar a comentar aqui, eu nem sei se eu seria capaz, mas enfim. Eu quero falar basicamente dessa experiência de desprendimento, dessa experiência psicodélica. Que é uma coisa que eu estou tendo recentemente, assim, uns lampejos, agora mesmo eu deitei para dormir. E não é de hoje, nos últimos dias eu tive esses lampejos e sem usar nada. E eu achei estranho, falei, nossa, como que eu estou tendo acesso a essas memórias? Que eram coisas que eu só via ali naqueles momentos profundos de psicodelia. Mas enfim, tem aquele momento agoniante, momento de sofrimento ali, de vazio, né? Mas na verdade não é que você encontrou o vazio. Como eu já disse, a minha perspectiva. Não é que eu cheguei ali, cheguei num lugar vazio, sabe? A sala escura, sim. A tal da sala escura é um lugar vazio. Onde tá só você e você tá experimentando o vazio. E é muito ruim. Meu gato é preocupado comigo, tá achando que eu fiquei louco. Tô falando sozinho. Cala a boca, cara. Dá licença. Pera aí que eu tenho que configurar um negócio no celular. Ah, cara, eu ligo aqui e ele começa. Cala a boca. Me desconcentra. Você tá ouvindo talvez esteja dando pra ouvir um óleo queimando, mas eu joguei na fogueira aqui. Tá muito frio, eu acendi o fogo. Como eu tava dizendo, o vazio... Olha o óleo fazendo mó barulhão. Caraca. É que eu coloquei o óleo dentro de um pacote de café vazio. E coloquei pra queimar. E demorou um maior tempão só agora que o óleo resolveu. Eu vi um vídeo muito bizarro na internet sobre óleo. Se você tiver com óleo muito quente na frigideira, se você jogar água, às vezes pega fogo no óleo. Se você jogar água, você pode explodir sua casa. É um perigo, eu já sabia disso. E nunca é demais deixar esse aviso. Jamais jogue água no óleo. Você vai botar fogo na sua casa e pode morrer carbonizado. Um bagulho muito perigoso. Mas voltando ao raciocínio, o tal do vazio mesmo é a tal da sala escura, que ali é vazio. Ali é vazio, ali você sente que você está fora de Deus, está fora do todo. E é muito complicado esse vazio, porque não é tipo assim, ah, eu vazio. A pessoa que nunca teve uma experiência psicodélica, nem entende o que eu estou falando, eu falo o vazio, ela pensa que o vazio é uma sala vazia, entendeu? Uma sala vazia lá com quatro paredes e tal. Teto, chão e é o vazio. E ela tá ali no vazio. Ela acha que é isso. Mas uma forma da pessoa tentar entender esse vazio é você primeiro passar pela parte que eu vou dizer agora, que é bem complicada, que a pessoa não vai entender ainda. Mas se ela não entende isso, muito menos vai entender o vazio. Você se depara... Essa é a parte boa do negócio, tá? Ela é boa, mas ela é um pouco agoniante também, como eu estava dizendo. O vazio, ele é a completa agonia. Ele é o completo desespero. É o fim do fim. Agora, essa primeira parte é um transcender muito grande, um vislumbre, vamos dizer assim. É você entra em contato com a grandeza, uma dimensão, assim, vamos dizer, uma coisa tão grandiosa, e grandiosa e grande, que transcende a própria grandeza, transcende o significado de tudo que se pode chamar de alguma coisa, transcende todos os sentidos, sabe? É aquele momento que você transcende o físico, então você se vê já separado, você sente o ar entrando nas narinas, você sente que seria capaz de passar horas sem comer, porque você sente, se vê como um ser humano e vê o outro ser humano, você vê em várias camadas. Você vê e automaticamente sabe, está ciente. A gente vive, né, as aparências, né, na Robex, no dia a dia. A gente vê a pele, é um negocinho liso, bonitinho, tem o cabelinho, tem os dentes. A voz, essa voz, as cordas vocais aqui, o timbre vocal, é um negócio, toda uma musculatura, nervos, entendeu? E a boca mexendo, e dente, e língua, e ar passando, vibrando o ar, para gerar esse som para você escutar. Mas dentro da mente, a mesma palavra, o mesmo som acontece e se propaga. Da mesma forma que eu posso falar, e eu uso aqui todo o aparato físico para vocês ouvir, se eu fechar os olhos, fechar a boca e pensar, eu falo do mesmo jeito. Não tem diferença, praticamente. Isso vale para os olhos também, né? E para muitas e muitas sensações. E a pessoa que for um meditador experiente, ela vai comprovar isso cada vez mais. Que tudo aquilo que você pode experienciar na realidade, você também pode experienciar no plano da psique. Inclusive com muito maior profundidade e numa escala muito maior, né? E aí, como no mundo psicodélico você está 100% no mundo da psique, muita coisa acontece, tá? E não é como se você fosse um cara no sonho lúcido, criando tudo. O deslumbre vai muito além do que se pode imaginar. Você entra em contato com uma coisa muito grandiosa, você começa a se tornar ciente de coisas que até você já sabia. Por exemplo, a conexão que todos têm com o cosmos. Sabe, o fato de todo mundo ser átomos, substâncias químicas, tudo que produz a realidade, como eu estava dizendo, você se vê como ser humano e vê o outro ser humano, você está ciente o tempo todo de que é um esqueleto feito de cálcio, com um monte de carne grudada, que tem os órgãos ali funcionando, toda aquela coisa, toda a biologia que tem a sua beleza, mas num aspecto diferente. Se você vê uma pessoa rasgada no meio, você vai achar horrível, chocante e horripilante. Mas que tem a sua beleza também, é como a vida pulsa, né? Mas aí por cima tem a pele lisinha, tem os dentes, tem os olhinhos bonitinhos, para que a gente viva as aparências, né? Então esse é todo o esforço que a consciência, que Deus faz, para que a gente consiga trafegar nesse teatro aqui, para daí poder ter, por exemplo, uma personalidade, entendeu? Para ter a paquerinha, para ter as intriguinhas, para ter, sabe, o convívio social, os cumprimentos, sabe, os rituais. Então é uma coisa que se sustenta, uma coisa que está em cima já de vários níveis. Quando o Bob fala que Deus está sustentando a realidade para que as pessoas possam lá ser ateu e pagar de bonitinho, não sei o quê, é muito disso que ele está falando. Quando você está numa experiência psicodélica, você vê no nível mais essencial. De ser humano para ser humano, é um bando de esqueleto com a arcada dentária, com um monte de dente na boca, que pode perder a qualquer momento, ou com o tempo perderá, que tudo que está ali vai se deteriorar, tudo que está ali é substância química, é feito de átomo, é a mesma coisa que é feito a terra, as árvores, os animais, as rochas, as águas, os ares, as montanhas e as estrelas, e tudo mais o que existe no universo, tudo que se pode chamar de coisa. Então você está o tempo todo ciente dessa conexão com tudo. E você tira o pé do chão, como se fosse. Você já não consegue. Ou, isso se a pessoa chega no nível de transcendência. Se a pessoa tem o pé muito no chão, ela vai ter uma brisa muito louca e vai querer brigar com o fulano, que ela lembrou que falou mal dela, entendeu? Eu mesmo, eu lembro agora, eu lembrei agora, não estava lembrando. Na minha primeira experiência com cogumelo, olha como é o negócio de estar com o pé no chão, sabe? A primeira coisa que eu pensei, Eu tava ali, mas de repente me bateu uma bad, uma preocupação. Aí eu virei pro meu amigo, ele não tinha tomado, né? Ele tinha me dado, mas não tinha tomado. Tava em três. Um não tomou e deu pros dois, né? O outro que tomou comigo só riu o dia inteiro. Só deu risada. Não falou nada. Só riu o dia inteiro. E eu fiquei assim, muito calado, muito introspectivo. E eu lembro de ter dito pra ele assim, olha, eu não sei, eu tô preocupado, eu tô pensando muito nos meus tios, né? E eu lembro que ele falou, não, eles estão lá, você tá aqui, deixa eles lá. E eu tentei tirar a brisa, né? Mas todas as vezes que eu tinha experiência psicodélica com eles ali naquela egrégora, ele falava assim, ó, Rogério absorve demais, sabe? Que eu era aquele cara que do nada ficava pensando demais em alguma coisa. Então, e de fato eu fazia muita coisa errada mesmo, eu entrei numas bad muito ruim, terrível. Mas também foi através dessa bad, né? Desse pensar demais, absorver demais, que eu me tornei quem eu sou, né? E cheguei onde eu tô hoje. E graças a Deus é o lugar que eu deveria estar. É o caminho que eu tinha que fazer mesmo. Então, se a pessoa tem muito pé no chão nas coisas teatrais, sociais, ela vai brisar com aquilo ali, vai plasmar aquilo ali, como eu lá, pensando, entrando quase na bad já, porque pensando nessa conexão e tal. Mas se a pessoa já começa a transcender, se permitir transcender, ela já vai para um outro nível, daí ela já se conecta com esse esplendor, com essa coisa maior, com o cosmos, né, que transcende o físico, o biológico, e já vai para uma coisa espiritual, consciencial, né, e aí campo akáshico e todos aqueles negócios. Então, quando você chega nesse negócio, ele é tão grandioso, a grandiosidade, o transcender, o negócio que transcende a transcendência, que transcende a grandeza, faz você se sentir um pouco pequeno, sabe? Aliás, muito pequeno. Faz você se sentir insignificante. E até com medo, assim, sabe? Muito inseguro, assim, meio perdido, naquele momento que você tá ali. Você fica muito sério, a adrenalina sobe, e você fica, caramba, isso é muito, isso é demais, isso é muito grande, e eu não sou nada comparado a isso. Parece que se você não cuidar, você vai sumir no meio daquilo ali, e é como se aquela coisa tão grandiosa fosse indiferente a você. É como se você fosse, de fato, uma gota no oceano. Ele é indiferente a você, não precisa de você. Você tá ali naquele momento com ele, mas ele tá passando. Sabe? Você é um grão de poeira, um deserto. Mas aí você se sente bem, né? Depois que passa a experiência, depois no outro dia lá você tá normal, quando você para conversar sobre o que aconteceu, ou para refletir sobre o que aconteceu, aí você se sente o máximo. Porque, e não é errado se sentir o máximo, é até compreensível. Porque, de fato, você teve uma expansão de consciência. Você, como ser humano, inclusive ser físico, você foi o prisma pelo qual aquela experiência se manifestou. Então ela deixou impressa, ela imprimiu em você a assinatura energética daquilo, daquela energia, daquela consciência, daquele momento, né? E lembrando que quando você está naquele estado ali de começar a refletir sobre consciência, você se vê como consciência, se desapegando das coisas físicas, você percebe que, de fato, você, dentro do seu corpo, esse monte de dentes se mexendo aí, língua e intestino, um monte de vísceras, né, e osso, e, sabe? Você, dentro, tem uma consciência que fala com as outras. Se comunica com as outras. As pessoas muito iludidas com as aparências do teatro, a pele lisinha, bonitinha, rostinho, simétrico, cabelo, não sei o que lá, elas se identificam demais com aquilo. E aí questões sociais, entendeu? Inveja de fulano, tá paquerando fulano, ficou magoado com fulano, sabe? Tem raiva de fulano. Elas se envolvem com essas questões sociais e teatrais. E elas vão ficando cada vez mais distantes da consciência. Nesse momento de elevação, que a pessoa está muito próxima da consciência, ela vê cada vez tudo mais como consciência. Mas no outro dia, como eu disse, aí a pessoa se sente o máximo, de fato, ela passou por uma expansão. Como eu costumava falar antes, a experiência de estado de consciência que a pessoa tem, ela vai depender do estágio de consciência que a pessoa está. Porque é indiferente se a pessoa tem noção de que ela é consciência, de que existe consciência, ou não. O MC, o Kevin lá que morreu esses dias, ele, para ele era só. Ele mesmo falava: tem gente que não sabe gastar dinheiro. Eu sei gastar dinheiro. Eu vivo o momento, não sei o quê. Ele é um cara que está identificado com a vida, com o físico, com o corpo. Ele morreu traindo a mulher, transando. Mas mesmo o MC Kevin, no momento da morte, ele toma consciência de que ele é consciência. De que, de fato, todo valor que ele dava para a carcaça dele ficou ali, estribuchado no chão, numa pasta de sangue, né? E é traumatizante, é terrível, é horripilante, é um pesadelo terrível. E difícil de imaginar. Então, talvez. E não estou dizendo que seria mais fácil para alguém que sabe que é consciência. Seria horrível igual. Porque por mais que você saiba que é consciência, e mesmo sabendo, se você não tiver a psicodelia, a expansão de consciência para você perceber, deslumbrar, experienciar o desapego do físico. O teatro social, a convivência, o trabalho, os amigos, a namorada, a família, não sei o quê, o irmãozinho, o filme, a série, a novelinha, a escola, não sei o quê, o dono do mercado, seja o que for, a pessoa que passa na rua, o vizinho, sabe? Você não tem como fugir. Ou o animal que passa, mora sozinho no meio do mato, tem os bichos que passam. O teatro físico sempre vai existir, puxando você para pôr o pé no chão, a terra, é uma que no fundo é uma coisa só. Então é muito difícil viver com esse equilíbrio de estar pisando com o pé no chão descalço, mas ao mesmo tempo sabendo que beleza, tá pisando aqui, é um animal pisando no chão, mas tem uma consciência aqui dentro. E os dois se equilibrarem, conseguirem viver juntos, e cada um fazer o seu papel. É uma linha tênue, é um certo equilíbrio. Mas é o que o luciferiano já está, take for granted, né? Já está ciente, já está dando. Por garantia, já está contando com isso, né? É, como diz a Miley Cyrus lá, change is a thing you can count on. A mudança é uma coisa que você pode contar. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu consegui falar desse assunto, um negócio tão louco, sem usar nada. Nada. A única coisa que eu tomei foi um chá verde. Não tomei nada, não fumei banza. Não. Até eu tô impressionado em como isso saiu dessa forma. Inclusive eu tô pensando em fumar um banza agora, pra ver o que aconteceria. Mas tá tão tarde, são quase 3 da manhã. Era pra eu estar dormindo agora, tem que sair amanhã. Mas realmente esse negócio tava na minha cabeça. E poucas vezes no passado eu falei disso. E eu tenho certeza que eu nunca falei, nem quando eu tava. No momento que eu tomei o negócio e agora tô sob efeito psicodélico, agora vou gravar o um negócio. Nem nesses momentos eu consegui descrever tão bem quanto eu falei agora, eu tenho certeza. Então, assim, porque é o momento, né? Como eu tava dizendo, a experiência de estado de consciência vai mudar de acordo com o seu estágio de consciência. O MC Kevinho, ele tá num determinado estágio de consciência. Você vai dar um ayahuasca para ele, um cogumelo, ele é capaz de se jogar do prédio. Ele tá num estágio de consciência mais para baixo. Ele vai brigar com alguém, brigou dar um tiro em alguém, sabe? É difícil saber. O amigo dele que tava com ele, inclusive dizem que foi o amigo dele que mandou ele tentar pular a janela, um tal de VK, algo assim, disse que ele tava chapado de MD. Esse MD, ele é um parente mais refinado do êxtase, né? Eu usei uma vez o MD, eu experimentei. E é bem interessante. É uma vibe muito acelerada, assim. Lembra cocaína. Não é psicodélico. Não chega a ser psicodélico. Mas os caras expandem com muita coisa. Mas eles estão num estágio de consciência muito para baixo, né? A pessoa que evolui, que, né, que tem maturidade, que para refletir, né? Por exemplo, eu sempre digo, a pessoa que chega na escola de Lúcifer e passa um ano estudando, tendo catarse, parando para refletir. Um ano para essa pessoa, parece que ela amadureceu 10 anos com a noção de tempo que ela tem a vida toda. Agora, a galera lá do funk, lá do MC Kevin, sei lá o quê, eles vivem 10 anos E é como se tivesse sido alguns meses. Eles não sentem a maturidade, estão no mesmo estágio de consciência. Então vai ser uma diferença grande você dar o enteógeno para uma pessoa, né? Que nem essa, e a pessoa que já teve as catarses, já um luciferiano que está desdobrando. Então esse desprendimento, essa noção, né? Essa, vai ser bem diferente. Mas mesmo assim é perigoso, porque é difícil saber o que a pessoa vai encontrar lá. E qual vai ser a reação da pessoa a ver a grandeza da realidade, sabe? A complexidade da realidade. Como eu disse, é muito comum a pessoa se sentir pequena. É muito comum, não, é certeiro. Essa pessoa, depois que vê, que deslumbrar... Pra não ver isso, a pessoa só se ela nem chegar lá. Ela fica com o pé no chão e ela vai brisar no teatro, no social. Mas se a pessoa se permitir, ela vai chegar lá e ela vai ver que o universo é grande demais e que ela é pequena. E ela vai dar uma certa agonia. Né? Se ela continuar entrando nessa bad, não sabendo lidar com isso, ela pode cair na tal da sala escura. E ali ela vai, de fato, vai ter a desconexão com esse todo. E é uma experiência terrível. É a sensação da morte. É aquela sensação mesmo que o Kevin tem lá, de se ver estribuchado no chão, falando, caramba, acabou. Acabou o sonho, acabou a vida, acabou o desespero. Só que isso num outro nível ainda, né? É o momento onde você vê o todo, com toda a sua grandeza, a conexão de tudo, e você se vê fora disso. Ou, pior ainda, você não se vê. Porque ver já seria estar dentro disso. Então você não vê mais nada. Já não tem mais você, não tem mais o que ver, já não tem o ter. E aí é um momento bem crítico que você não consegue nem falar. E aí e esse não falar, como eu disse, a mesma corda vocal aqui, os dentes que mexem, fala para vocês ouvir, dentro da minha cabeça ele também fala, sem mexer nada. Mas lá nessa sala escura, a voz de dentro da cabeça já também não fala mais. Já tudo travou, já tá apagando, é como se a existência estivesse se apagando, assim. E é terrível, não tem como entender isso, não tem como descrever isso, sabe? É uma experiência de morte mesmo. E quem vai dizer que não é tão ou pior do que morrer estribuchado numa poça de sangue? O Bob traz essa perspectiva. É bem macabro, mas o sangue tem cor, pelo menos. O sangue é vermelho, tem cor. Lá tem gente gritando em volta, você pelo menos tá ouvindo alguma coisa. Agora, a sensação de que você é sozinho e todas as pessoas ao seu redor são ecos da sua própria consciência. Que aquilo que o outro fala é uma coisa que você pensou. Então, você... Não é que você... se sinta sozinho, é como se você constatasse uma solidão que já é, que sempre esteve. E eu lembro de ficar o tempo todo olhando pro relógio, esperando que passasse aquilo, que aquela, sei lá, que passasse a brisa ruim, né, saísse do corpo. E aí, como eu disse, quando passa, você fica com aquela memória que é muito difícil de voltar, de lembrar, de refletir, é difícil você, assim, aceitar que aconteceu, sabe? É tipo aquela brisa lá da série dos robôs, que o cara vê as luzes e aí viaja, o outro vê o lobisomem, o outro vê extraterrestre, é abduzido, mas ele não fala pra ninguém, porque é muito fora da realidade, as pessoas não vão entender. Uma experiência psicodélica é assim, não é que as pessoas não vão entender, elas não se encaixam na lógica do teatro, entendeu? Não é tanto que vão te... Primeiro que sim, você vai falar, você vai contar para as pessoas por quê? Pra se chamar de louco? Você é idiota? Você é palhaço? Mas mesmo que a pessoa sentasse e falasse, não, conta aí, eu quero entender, conta aí, sério, eu vou anotar tudo aqui, eu faço um documentário. É muito difícil. É muito difícil para a cognição entender. Porque são experiências que transcendem a própria conexão, a própria cognição. Então, é muito difícil de lidar com isso também. E de vivenciar. É uma jornada, né? Eu sempre digo para as pessoas que procuram enteógeno que você tem que sentir no seu coração. É uma busca muito individual, muito íntima. E você recebe um chamado. Eu recebi muito cedo. E assim como eu recebi um chamado, eu também recebi um basta. Assim como eu recebi o chamado que eu senti, que eu tinha certeza que eu precisava experimentar, experienciar, eu também recebi um basta. Teve um momento que a entidade disse: ó, não tem mais nada aqui para você. Você já viu que tinha para ver. E os dois momentos são difíceis, na verdade. Os dois momentos são assim, complexos, complicado e pesado. Mas o mais perigoso é o momento de entrar no negócio, porque é como se fosse o nascimento mesmo. Eu sentia isso e eu tive essa experiência também uma vez, de um renascimento, como se tivesse nascido algo dentro de mim, ou eu nascido como consciência para essa realidade. É muito difícil explicar isso, mas de fato é isso que acontece, é um renascimento. E tenta imaginar um bebê nascendo, entrando para fazer parte da realidade. Ele é frágil, ele está na barriga da mãe, ele é frágil, ele pode, é muito fácil um bebê morrer, sabe? Ele é o maior grupo de risco que existe na face da Terra, é um bebê. E principalmente antes dele nascer, porque ele é prematuro. Se a mulher caiu um tombo, ela pode perder o filho. Se ela comeu um negócio errado, ela pode perder o filho. Porque ele é um grupo de risco total. Ele é muito sensível, vulnerável, né? Então, esse é o pior momento, é o momento mais crítico da consciência, quando ela está renascendo para uma nova vida, para um novo nível de consciência. Ela está muito vulnerável. Então, é um negócio muito perigoso. Precisa ter muita responsabilidade, muita coragem e muita maturidade. E veja bem, eu estou falando tudo isso aqui, eu não usei nada, tá? Apesar que eu usei no passado. Mas se você de alguma forma está se identificando com isso, está chegando próximo de entender isso, se dentro do seu caminho, se dentro do seu coração você sente que está o caminho, né, da casa Ru, você vai passar por lá, você vai experienciar tudo que você quiser, né, você é livre. Agora, se você também se identifica com os alertas que eu falo, do quão perigoso e respeitável é essa jornada toda. Perigoso no sentido assim de. Perigoso mesmo, né? Vamos chamar assim. Tem perigo, é uma jornada perigosa, é uma jornada grandiosa, né? Que você pode fazer ela através da compreensão, sabe? E eu fiz do jeito errado, viu? Porque eu tava com um cara que me fazia de cobaia. Ele me dava uma dose muito mais elevada, entendeu? É um cara que nem converso mais, nem posso chamar de amigo. Mas você já está andando no caminho que já foi trilhado. Então você pode ir com muito mais calma, microdoses, entendeu? Você vai se poupar, se guardar de certas substâncias, entendeu? Ao mesmo tempo que você também não pode morrer de medo, que isso não é bom, não é saudável para você, você também não pode ser irresponsável, né? Porque não é só você que vai ser prejudicado, mas toda a consciência que está em volta de você. Tinha uma coisa que eu pensava no passado, logo que eu conheci o Bob. Eu pensava assim: poxa, eu tive aquelas experiências malucas lá, né, de consciência, de sintonia, de desdobramento. E será que tudo isso que está acontecendo agora não é uma coisa também que é fugaz? Tá ali no meu micro-universo, né? Como se eu tivesse plasmado o Bob. Só que eu plasmei o Bob num desses sonhos malucos, psicodélicos. E tudo isso é um sonho e é fugaz. E assim como aquela experiência que eu tinha, a sensação de que eu era uma poeira no deserto, que poderia. E eu tive isso também quando eu fiquei doente, né? Eu fiz um post no site, 9 dias de noite escura. Ou de escuridão, algo assim. Eu fiquei doente 9 dias, quase morri. Eu tive essa sensação que passava um vento. Eu já era nada, eu já tinha me deteriorado, deteriorado ao ponto de virar assim fragmentos. E aí passava um vento, e sabe quando o vento passa e faz um redemoinho? E aí passou o vento, fez um redemoinho, me girou, e aí o redemoinho some, se desfaz. E quando acabou o redemoinho, era como se eu tivesse acordado. Eu tive uma sensação horrível. Como se eu tivesse passado milênios construindo, sabe, a realidade, a minha consciência, o meu ser. e num sopro tudo fosse perdido. E aquilo me gelou a espinha, me gelou o sangue nas veias. Me fez. Tornou meu semblante muito sério. Me deu um gosto amargo. Um gosto de morte. E a gente convive com isso. O luciferiano convive com isso o tempo todo. Quando eu paro pra pensar, sim, talvez seja uma brisa louca da minha cabeça. Se eu morrer hoje, vai ser uma brisa louca da minha cabeça. Pra quem ficou, ficou. Vai ficar com o que sobrou de mim aí, com a minha parte que faz parte da realidade. E quando o Bob fala que todas as pessoas que não fazem parte do sonho principal são bordas do sonho coletivo, né? E são apenas pesadelos. A realidade é o centro de tudo, o olho do furacão. E o que está em volta são pesadelos, são sonhos que a gente evitou. É uma coisa realmente... A gente dá graças a Deus de joelho por fazer parte da realidade. Mas a gente também tem a humildade de saber que nós somos fragmentos e Deus é o vento. E ele passa, ele é intransigente. Irreverente. Ele passa e... Se a gente não souber fluir... Ou não vou dizer saber, não tá no poder. Eu tenho saber, então eu vou fluir, vou garantir. O fato é, sabendo ou não sabendo, se a gente não fluir, a gente pode ser um redemoinho e desaparecer. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer... É ter certeza de que valeu a pena, né? Que tudo vale a pena se a alma não é pequena. No fundo, nem é tão diferente do que o MC Kevinho falou lá, sabe? Se ele achou que viveu a vida do jeito que tinha que viver mesmo, talvez isso conforte ele no momento da morte. Ou conforte as pessoas que estão em volta dele. Não, o Kevinho aproveitou. Muita gente, eu vi muita gente falando isso. Se isso serviu para alguma coisa, para diminuir o sofrimento, que é a única coisa que sobra, já foi algo útil. É claro que deve ser muito pior para a pessoa que viveu a vida inteira na mediocridade, né? Que aí só resta o arrependimento. O Valdo Vieira chamava de Melex. É a Melim e a Melex. A Melim é melancolia intrafísica, pessoa que tem melancólica na vida, né? E a Melex é a melancolia depois da morte. É a pessoa que morre e vira só arrependimento. O cara que guardou dinheiro a vida inteira e na hora de gastar ele morre. Ou o cara que morre, a mulher dele mata ele, ou o homem mata a mulher. Ou a mulher que morre na hora do parto. Eu sei lá. Qualquer coisa que seja traumatizante nesse sentido. As emoções sempre vão persistir. E é curioso que as emoções, elas não fazem parte intrínseca da coisa carnal e física. As emoções é como se fossem correntes, assim, elos. Que elas conectam a carne e a consciência. Né? A lógica e o abstrato. Então elas são sensações fisiológicas. Do ponto de vista lógico, elas são reações químicas ali, neuroquímicas, biológicas, que acontecem dentro do corpo. Mas elas também são reações etéricas, né? Conscienciais, são momentos, são frequências, são vibrações atômicas, que acontecem em várias dimensões, e acontecem nos nossos outros corpos também, astrais. Então, nesse momento de desprendimento físico, as emoções continuam. E a depender das emoções que a pessoa vai ter, vai definir se ela vai voltar o pé no chão pro mundo físico ou se ela vai continuar voando e sair pro espiritual, né? Tem um grande desdobramento astral, vamos dizer assim. Tinha uma frase que eu gostava e falava antigamente, eu não sei se eu ainda me lembro, mas era mais ou menos assim... são várias, né? Mas eu vou tentar assimilar e sintetizar o que eu estou pensando. A ação nada mais é do que o pensamento embrutecido. O sentimento gera a palavra. Não, o pensamento gera sentimento. O sentimento gera ações. A palavra nem sei se inclui. A palavra já é a ação, né? Vamos dizer assim. Mas o sentimento gera pensamento. E o pensamento gera sentimento. É uma toros, né? Que se retroalimenta. E o sentimento cria a realidade, que é a ação, né? É aquilo que você fala e faz. E é uma coisa que está conectada, é intrínseco, né? É um elo que conecta os dois mundos aí. E esse equilíbrio é uma coisa complexa. É um certo tipo de destreza que você não nasce sabendo, assim como não nasce sabendo andar, nem a falar e nem a comer, apesar que nasce sabendo mamar, né? Mas você não nasce sabendo fazer um monte de coisas, você vai aprendendo ao longo da vida. E uma das coisas que a gente deve se dedicar é ter paciência e meditar, ponderar e buscar ter paciência e aprender é gestão de emoções. Não que você vá se tornar um grande controlador de emoções, que aí você vai se tornar um robô, um ser lógico. Mas você pode ficar bom em percepção, né? Aprimoramento técnico de percepções. Eu escrevi isso no post anterior. Você pode ficar muito bom em perceber o que você está sentindo. Você pode tomar algumas ações conscientes e lógicas que vão afetar as suas emoções. Às vezes sair de um ambiente, conversar com determinada pessoa ou parar de conversar com determinada pessoa, conversar com alguém, fazer alguma coisa, sei lá, tomar um ansiolítico, eu não sei, fazer um jejum ou comer alguma coisa. Enfim, as opções são virtualmente infinitas, aquilo que você pode fazer, mas para isso você tem que ter a percepção que a emoção foi alterada. E aí você vai conseguir equilibrar, nivelar, articular, você vai conseguir fazer uma gestão do seu nível de flutuação da realidade. Você vai conseguir se estabelecer em um ponto entre a viagem no cosmos e o pé no chão, o contato com a terra, estabelecer bem as suas raízes. O Jung escreveu assim que qualquer árvore que queira atingir os céus precisa ter as suas raízes no mais profundo dos infernos. Então, para você sair voando com a sua consciência, você precisa ter o pé também bem firme no chão, as experiências bem enraizadas, né? Você não pode desprezar o mundo físico se você quer conhecer o mundo espiritual. Porque eles são em si a mesma coisa, eles são feitos da mesma matéria. Não tem como separar. As emoções são o que conecta tudo. No, nós, como seres humanos, nós fazemos parte do reino animal, o reino das emoções. O ser humano é a entrada no reino lógico, mas ele não é o domínio do reino lógico. Ele é o equilíbrio do reino lógico e do abstrato. Mas eu vou fazer uma pausa agora. Eu acho que tá bom, já tá longo, já falei muita coisa. Eu tô me sentindo estranho falando esse tanto de coisa por tanto tempo, de madrugada e sem estar chapado. Eu já tô me sentindo mal. Tô a fim de fumar alguma coisa e ficar louco para ver se eu consigo, sei lá, dormir, parar de pensar nisso ou gravar outro. Porque a minha vida toda era assim, eu gravava um negócio chapado. E aí eu ia escutar e já não era a mesma coisa. Pera aí, eu vou escutar. Aí eu gravava chapado e aí ia escutar sóbrio pra ver se era isso mesmo. Vamos ver se tá certo isso aí, né? Porque eu tava tão louco, será que tá certo? Pela primeira vez na minha vida aconteceu o contrário. Eu gravei um negócio sóbrio e agora eu tô a fim de ouvir ele chapado pra ver se é isso mesmo. Porque é um fenômeno bem estranho. E eu diria até incomum na minha vida. Mas faz parte. A vida é assim, é sempre um dia novo, uma coisa nova, um estado de consciência novo, uma experiência nova. A gente deve contar com isso. O tédio é uma ilusão muito real e persistente, mas ainda assim é uma ilusão. Mas tá bom. Eu tenho que ver uns negócios aqui, eu vou ver se eu voto. Se eu votar, eu vou dividir, vou postar outra coisa daí, né?